Olá, malta, boa tarde, Feliz Natal, espero que passem um bom ano novo com as pessoas que gostam e, opá, pela minha voz, como podem perceber, não está tudo bem aqui por estes lados, estou doente, e é assim, estou irritada porque é nestas alturas, e lá vem a frase clichê, que quando estamos doentes é que nos apercebemos que termos saúde não é uma coisa que nos vem como garantia da vida. Literalmente não vem, e é quando estamos doentes que percebemos o quão boa é a nossa vida quando não o estamos. Porque isto é horrível, estar com dores de garganta, dores de cabeça, é uma coisa que nós, quando estamos bem, nem sequer nos passa pela cabeça. Mas quando estamos mal, epá, faz moça. Mas pronto, olhem, no episódio de hoje venho-vos falar sobre algumas coisas que aprendi este ano. Devo-vos dizer que provavelmente vou-me lembrar de mais até o final do ano. A questão é que eu fui dar uma volta, um passeiozinho esta semana e lembrei-me destas coisas e achei por bem vir aqui contar-vos. Até porque, opá, se vocês aprenderem com uma ou outra, ou então se identificarem, para mim, that's enough. Portanto, estas foram as que me lembrei esta semana e, portanto, epá, eu deambulo sempre um bocadinho nas coisas, portanto, aqui vamos nós. Então, primeira coisa que, opá, deve ter sido das últimas coisas que eu aprendi este ano, portanto, vamos começar logo por essa, que foi logo a primeira que eu me lembrei, é que mudar uma mínima coisa, às vezes, é o ponto de ruptura para mudar literalmente, tipo, a nossa vida toda e a nossa procrastinação. Isto porque eu tenho um hábito, e eu sinto que a nossa geração é toda assim, que nós acabamos por ter momentos em que somos muito trabalhadores e depois do nada começamos a desleixar-nos um bocado, ou porque começamos a entrar num burnoutzinho, ou então porque começamos a passar demasiado tempo no telemóvel, ou a ver séries, ou whatever. E o que acontece é que, epá, nós nem nos conseguimos focar. Tipo, o nosso trabalho é completamente deixado de lado. Nós tentamos e até sentimos que passamos o dia todo a tentar trabalhar e no fundo chegamos ao final do dia e não fizemos nada e estamos exaustos. E eu já passei muitas vezes por estas fases e sinto que este ano, também para dar aqui um recap, obviamente não foi o melhor ano da minha vida, houve anos melhores, houve anos piores. Este ano eu sinto que foi um ano de, ok, se não foi o melhor, ao menos vou tirar aprendizagens dele para o próximo ser melhor. E é isto. E, por exemplo, esta coisa de mudar uma mínima coisa às vezes é o ponto de ruptura, é mesmo. E eu às vezes digo a mim própria que, eu não preciso de acordar cedo para fazer as coisas, ou eu não preciso de comer bem para trabalhar ou para estudar, mas no fundo nós sabemos que há, se nós pensarmos genuinamente, conscientemente ou inconscientemente, na nossa cabeça, numa única cena que nós estamos a fazer mal na nossa vida, e se nós mudássemos, tudo ficava praticamente bem. Nós estamos completamente a lembrar do que é. E para mim, essa coisa era acordar cedo. Eu andava a acordar, ia dormir super tarde, porque andava naquela cena da, não fiz nada o dia inteiro, então sinto-me mal, vou passar o final do dia a tentar compensar, ia para a cama super tarde, acordava mal no dia a seguir, e era uma rotina assim durante semanas. Depois, eu decidi acabar com isto. Eu decidi dizer assim: epá, não, chega. E comecei a acordar cedo. Comecei a acordar cedo e mal acordei, mal eu começo a acordar cedo e faço a primeira ou segunda hora do meu dia serem boas, a partir daí o dia todo começa a ficar bom. Porque é assim que o meu cérebro funciona. Provavelmente não sou só eu que funciona assim e eu sei que funciona assim, mas mesmo assim, às vezes, acabo por sair desta rotina. Mas sinto que este ano finalmente aprendi que é isto que funciona: é mudar uma mínima coisa que eu acho que não vai fazer diferença nenhuma, mas no fundo, quando eu mudar essa coisa, tudo o resto da minha vida vai ficar encaminhado. E acaba esta cena toda da vontade de não querer fazer nada, porque pela uma mínima coisa já me apetece fazer mais o resto. Pronto, agora, em relação a outro assunto, também bastante importante, foi que este ano eu aprendi que o tempo realmente é a melhor cura. Há aquela frase meio clichê que dizem isso, que é de género: não te preocupes que com o tempo isso passa, com o tempo as coisas melhoram, não sei o que, não sei o que mais. E eu ficava de género: epá, que estupidez, não me parece que seja assim. Talvez tu te esqueças um bocado das coisas, mas lá no fundo vai sempre ficar a doer, ou vais-te relembrar por uma coisa ou outra, ou vais ver uma foto ou uma cena assim e vais-te voltar a relembrar e vais ficar triste. Epá, não. Realmente as coisas ficam diferentes até na nossa própria cabeça em relação à maneira como pensamos nas coisas, quanto mais o tempo passa. Quanto mais o tempo passa, nós começamos a relativizar. E como a nossa vida começa a ficar maior e maior, aquela mínima coisa que nós achávamos que era uma coisa gigante, pá, na verdade nem é nada. E nós acabamos literalmente por nos esquecer, tipo, até dos detalhes e até das coisas que nós achávamos que nunca nos íamos esquecer. E começamos a esquecer. Por exemplo, datas de coisas que nós achávamos. Por exemplo, sei lá, vocês namoraram e tinham aquela data que vocês achavam que, ah, não me vou esquecer que nós começámos a namorar nesta data. Se calhar vocês vão ver que o tempo esquecem mesmo. E pronto, e eu acho que isto é uma cena engraçada de pensar que realmente sim, o tempo é a melhor cura. Isto para tudo, até quando uma pessoa morre e vocês acham que está tudo horrível porque era uma pessoa super, hiper, mega importante para vocês, vão ver que lá no fundo, quanto mais o tempo passa, mais fácil as coisas ficam. Mais difícil, melhor, no sentido em que menos vocês sofrem e menos vocês pensam no assunto. Pronto, agora, outra coisa bastante importante que eu aprendi este ano, que já me tinham dito isto, a minha mãe principalmente, mas muitas outras pessoas à minha volta me diziam isto, porque eu era uma pessoa sempre muito aberta e as pessoas diziam-me isto muitas vezes, mas eu não queria, epá, eu não queria aceitar, porque na minha cabeça toda a gente era bué, não era perfeita, mas era assim, toda a gente queria o melhor dos outros, porque é que não haveríamos de querer? Na minha opinião, nem sequer fazia sentido haver assassinos e pedófilos e cenas assim, porque, epá, somos todos seres humanos, como é que há pessoas que querem o mal dos outros? Pronto. E as pessoas diziam-me sempre assim, Daniela, aprenda a chamar as pessoas de colegas. Nem todos são teus amigos. E epá, eu não conseguia aceitar esta frase. E sinto que este ano foi uma das lições que eu posso literalmente tirar do ano, que foi que eu aprendi a usar esta frase. Eu aprendi a quando chamar as pessoas de amigos e a quando chamar as pessoas de colegas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, nós precisamos de fazer e de entender que nem toda a gente precisa de saber da nossa vida, nem toda a gente precisa de estar no nosso círculo e nem toda a gente precisa de fazer parte daquele grupo de pessoas que nós somos próximos. Pronto, agora, outra coisa bastante importante, que é, literalmente é uma adição de lições que eu vou tirando ao longo dos anos, que é ter um corpo funcional é mais importante do que apenas ter um corpo esteticamente bonito. Isto não no sentido em que eu devo comer porque não quero ser magra e não sei o que, não sei o que mais. Sinto que essa lição já estava tirada de anos anteriores. Esta é mais no sentido em que, para além de, por exemplo, ir ao ginásio para ter um bom corpo, eu devia treinar o meu corpo para fazer coisas que realmente ele um dia pode precisar e precisa de fazer para além de ser esteticamente bonito. Ou seja, por exemplo, fazer flexões, fazer pull-ups, corrida, fazer o pino, coisas do género. Ou seja, coisas em que o meu corpo realmente está a funcionar como um corpo, como uma coisa que faziam antigamente, por exemplo, correr dos predadores, coisas do género, ou então, por exemplo, subir a um. Por exemplo, estamos aqui de um abismo e precisamos de subir, isso é basicamente o que estamos a fazer num pull-up. Pronto, ou seja, cenas do género, eu sinto que cada vez mais, quanto mais os anos passam, mais eu entendo que essas coisas são sem dúvida mais importantes do que simplesmente ter um corpo que eu olho ao espelho e digo, ah, que bonito. Pronto, agora, outra coisa, a vida realmente passa a correr. Por isso, não posso continuar a adiar assim tanto aquilo que quero fazer. No sentido em que, eu quando era pequena, eu achava que do género, ah, eu não tenho dinheiro para isto, ou não tenho tempo para isto este ano, então quando eu for mais velha eu vou fazer isto. Isto, digamos, por exemplo, viajar. Digamos, por exemplo, qualquer outra coisa de hobby que vocês tenham e que vocês acham que não têm tempo agora. Quanto mais o tempo passar, mais vão ver que o tempo passa realmente mesmo rápido e que do nada vocês já têm idade para terem feito imensas dessas coisas e não fizeram foi nada. E eu sinto que eu sou muito culpada disto e preciso de. E sinto que este ano comecei realmente a perceber que não posso fazer isso muito mais, porque eu vou fazer 20 anos daqui a 2 meses. Tipo, afinal o tempo realmente passa rápido. Pronto. Outra coisa que eu aprendi este ano, muito importante: protetor solar é realmente importante. Eu era aquela pessoa que nunca, 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 nunca me iam ver a usar protetor solar. Eu dizia que ia para a praia apanhar sol e nunca apanhava um escaldão, ou então apanhava no primeiro dia e depois já não tinha nenhum escaldão e já estava queimado e não sei o quê. Pronto, eu finalmente percebi que a nossa pele a apanhar sol não é uma cena muito boa. Até porque comecei mais naquelas ondas da skincare, porque eu tinha imensa acne no início deste ano. Pá, e agora estou muito melhor e sinto que dou mais valor àquilo que construí, ou seja, vou também proteger aquilo que construí. Portanto, protetor solar, sim. Depois, eu sou mais capaz do que aquilo que eu acho. Porque é que eu acho isto e porque é que eu aprendi isto este ano? Eu achava, e isto, opá, somos todos muito culpados, vamos todos admitir, que nós achamos sempre que nunca vamos ser tão bons do que aquilo que os outros são. Isto é aquilo que se chama também, aposto que já ouviram falar também, que é a síndrome do impostor, que é aquela cena toda de vocês olharem para uma pessoa e pensarem: ah, aquela pessoa consegue fazer aquilo porque é bem inteligente. Epá, mas eu estou neste trabalho e se calhar não mereço estar aqui porque eu não sou tão inteligente quanto aquela pessoa. E lá no fundo, eu acabei por provar a mim mesma que eu sou. Eu sou bem capaz de muito mais coisas do que aquilo que eu acho que sou. E somos todos, na verdade. Nós simplesmente precisamos de nos pôr em situações fora da zona de conforto, vá, vamos usar outra vez uma frase clichê, para entendermos que nós somos capazes de realmente fazer aquilo. E não são só os outros que são capazes, nós também. E por último, uma coisa também muito importante, é que é ok ter medo em relação ao futuro. Também para complementar aquilo que eu falei no último episódio e que por acaso achei muito engraçado, que houve muita gente que, opa, respondeu e também me veio falar pessoalmente a dizer que se tinha identificado imenso com o que eu tinha dito em relação ao futuro e em relação a esta cena toda de, epá, vou falar mais em específico no curso onde eu estou, mas é assim, para todos os cursos e para todas as vidas em específico. A mesma coisa se aplica, mas neste caso vou falar mais da minha vida em específico, em que, epá, eu não sei onde é que a vida me vai levar, eu não sei que nota é que eu vou tirar na PNA para escolher uma especialidade, eu não sei se eu vou gostar de fazer este trabalho durante anos e anos a fio, eu não sei se isto e aquilo, eu não sei se vou ter capacidade financeira para fazer isto e aquilo, pronto, eu não sei nada, na verdade. E há uma coisa que me assustava, e epá, vou admitir, e não me continuo a assustar um bocado, mas eu comecei a perceber que é ok ter medo. É ok ter medo. E não é esse medo que me pode e que me tem que fazer parar. Eu não posso parar e não posso parar de querer fazer as coisas que eu quero fazer como objetivos e desejos, porque eu tenho medo do que vai acontecer. Epá, toda a gente tem medo, ninguém sabe realmente o que é que anda a fazer nesta vida. E vamos todos mais ou menos para aquilo que nós, quando éramos mais novos, vá, 1 ano, 2 anos atrás, queríamos. E é isto. E se nós continuamos a querer aquilo que o nosso eu de há 1 ano ou 2 anos atrás queria, epá, está tudo certo. Podemos não saber exatamente todos os passinhos que vamos fazer e como é que vamos lá chegar e se lá chegarmos o que é que vai acontecer. Epá, não sabemos, mas no fundo vai correr tudo bem porque a vida é mesmo assim inesperada, também se soubéssemos tudo era uma seca. E foi isso que eu aprendi, ok? Ter medo em relação ao futuro. Portanto, lições do ano retiradas. Provavelmente vou-me lembrar de mais até ao final do ano. Mas quis adicionar isto aqui a um episódio porque acho importante, agora no final do ano, vermos um bocadinho e também ouvirmos as outras pessoas, que é para nos lembrarmos algumas das nossas, porque às vezes ouvirmos as dos outros também nos faz lembrar de algumas coisas. Ou então, por exemplo, ver fotos antigas ou ler textos que vocês escreveram quando estavam no início do ano e pensarem: ok, eu pensava assim, ou a minha vida estava assim no início do ano e agora está diferente porque eu penso isto, isto e aquilo, e na verdade faz muito mais sentido eu pensar assim. E acho que vamos aprendendo ao longo da vida sempre coisas, não é? E é importante olhar para trás e pensar naquilo que melhoramos E realmente este ano não foi o melhor, vou voltar a repetir, mas não precisa de ser o nosso melhor ano todos os anos. Precisa de ser um ano em que olhamos para trás, refletimos nas coisas, melhoramos para o próximo. E é isto. Portanto, olhem, felicidades, tenham umas boas festas, porque provavelmente só ponho episódio, se calhar, antes do ano novo, ou se calhar para o ano, ainda não sei bem, mas divirtam-se, boas festas e bom 2024.